internautas, bem-vindos a esta edição da Voz da América em português para a África de 1 de fevereiro, nesta segunda-feira, o início da semana. Lá fora hoje, aqui na capital americana, muito frio, 0 graus centígrados, as ruas ainda cobertas de neve e gelo do fim de semana. Nos primeiros 30 minutos desta emissão de 90, está convosco João Santa Rita. A produção é do Mariano Bartolomeu. Como sempre, vamos começar com os títulos das notícias internacionais. A dirigente do Myanmar pede à população para resistir ao golpe de Estado. Antigo presidente da África do Sul, Jacob Zuma, diz que prefere ser preso a cooperar numa investigação à corrupção. Primeiros 30 minutos desta emissão são dedicados à Angola. Familiares dizem que autoridades estão a fazer desaparecer corpos de manifestantes mortos no Cafofo. Vamos ter muitas reações ao que o governo diz ter sido uma rebelião armada naquela cidade, mas que organizadores dizem ter sido uma manifestação pacífica. Ouça todas as reações aqui na Voz da América. Mas para já, vamos às notícias internacionais. A chefe do governo do Myanmar, antiga Birmania e Prémio Nobel de Paz de 91, Aung San Suu Kyi, pediu hoje que a população de Myanmar não aceite o golpe de Estado, levado a cabo por militares nas primeiras horas desta segunda-feira. Ela, o presidente do país, Juan Mint, e outros líderes civis foram presos na capital pelo exército, que proclamou o estado de emergência. Os militares alegam enormes irregularidades nas eleições legislativas de novembro, ganhas por ampla maioria pelo partido da Aung San Suu Kyi, a Liga Nacional para a Democracia. Os militares dizem que vão organizar uma votação livre e justa após o estado de emergência. As Nações Unidas e muitos governos em redor do mundo expressaram preocupação para com a situação e pediram a libertação imediata dos dirigentes políticos. O Conselho de Segurança da ONU deverá reunir amanhã para analisar a situação. Aqui em Washington, o secretário de Estado, Anthony Blinken, disse que os Estados Unidos apoiam o povo do Myanmar nas suas aspirações pela democracia, liberdade, paz e desenvolvimento e apelou aos militares para abandonarem o golpe. A China, que é um dos principais parceiros económicos do Myanmar, disse estar a angariar factos sobre a situação. O golpe ocorreu sem violência e poucas horas antes da primeira sessão do Parlamento, formado nas eleições de novembro. Os militares bloquearam estradas em redor da capital com tropas, caminhões e veículos blindados, enquanto helicópteros militares sobrevoavam a cidade e desligaram os sinais da internet e telefonia móvel em todo o país. O antigo presidente da África do Sul, Jacob Zuma, disse hoje que prefere ser preso do que cooperar com a comissão que investiga a alegada corrupção generalizada no seu mandato, enquanto essa comissão for presidida pelo vice-presidente da Justiça, Raymond Zondo. Em comunicado, ele afirmou que permanecerá desafiador, como fez durante o apartheid, salientando que não vai acatar a decisão do Tribunal Constitucional que o obrigou recentemente a comparecer perante a comissão de inquérito liderada pelo juiz Raymond Zondo. No comunicado, Zuma refere que o Tribunal Constitucional da África do Sul se encontra politizado, comparando a mais alta instituição de justiça no país ao governo do apartheid. O ex-chefe de Estado sul-africano sublinhou que nunca disse que não queria comparecer perante a comissão, mas disse que não pode comparecer perante o vice-presidente do Supremo Tribunal por causa de uma postura tendenciosa, bem fundada e de um relacionamento pessoal entre si e o vice-chefe da Justiça. No Uganda, o deputado e candidato derrotado nas eleições presidenciais de janeiro, Bobi Wine, apresentou hoje um processo judicial com vista a anular as eleições presidenciais que permitiram a reeleição de Yoweri Museveni no poder há 35 anos. Bobi Wine, cujo verdadeiro nome é Kyagulanyi Ssentamu, não aceitou os resultados eleitorais, apesar do Supremo Tribunal ter decidido por 3 vezes que as irregularidades apontadas não foram suficientemente substanciais para afetar os resultados. Museveni venceu as eleições de 14 de janeiro com 58% dos votos, enquanto Bobi Wine obteve 35%, de acordo com os resultados anunciados na semana passada pela Comissão Eleitoral. O opositor acusou as autoridades eleitorais de declararem resultados cozinhados, alegando irregularidades no processo, e exortou os seus apoiantes a protestarem contra a derrota através de meios não violentos. Aumentou para 15 o número de mortes de um ataque ontem a um hotel na capital da Somália, Mogadishu. Pelo menos 20 outras pessoas ficaram feridas. Entre os mortos contam-se 4 dos atacantes e um general na reforma. O ataque foi reivindicado pelo movimento islamita Al-Shabaab e começou com a explosão de um carro-bomba e, de seguida, combatentes da Al-Shabaab, vestidos com uniformes governamentais, atacaram o edifício do hotel, conhecido por ser um local frequentado por entidades do governo e expatriado. A ocupação do edifício durou 7 horas. Uma delegação da Organização Mundial de Saúde, que está a investigar a origem do coronavírus na China, visitou hoje um centro provincial de controle de doenças que esteve envolvido em lidar com os primeiros casos da epidemia. A China não deu pormenores da visita ao centro provincial de Hubei de controle de doenças, mas o chefe da delegação da OMS, Peter Daszak, disse ter sido o que chamou de uma boa reunião e muito importante. A delegação de cientistas já visitou o mercado, que está ligado a casos do começo da pandemia, e também um hospital em Wuhan. Na Rússia, as autoridades colocaram hoje em prisão domiciliária, até ao próximo dia 23 de março, a porta-voz do líder da oposição, Kira Yarmish. Ela é acusada de ter violado restrições a manifestações devido à pandemia da Covid-19. Por outro lado, a Procuradoria de Rússia disse hoje apoiar um pedido do sistema de prisões do país para se impor uma pena de prisão ao líder da oposição, Alexei Navalny, em vez de uma pena suspensa. Navalny faz face a uma pena de 3 a 5 anos de prisão por alegadamente ter violado os termos da sua libertação condicional de uma sentença contra si de 2014.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir do Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Hoje vamos começar na Lunda Norte, onde, como os ouvintes já certamente sabem, várias pessoas foram mortas durante uma manifestação no sábado no Cafunfo, organizada pelo Movimento do Protetorado Português da Lunda Tchokwe, que luta pela autonomia da região. As autoridades descreveram o que se passou como uma rebelião armada, afirmando que cerca de 300 pessoas atacaram uma esquadra da polícia e que nos confrontos morreram 7 pessoas. O número de mortos, contudo, parece ser mais elevado, falando-se em 20, se não mais, e também vários feridos. O Armando Chicoca esteve em contacto com o Cafunfo, onde há agora acusações que as autoridades estão a desembaraçar-se dos corpos dos mortos e também a transferir feridos. Armando.
Segundo o contato que tivemos com alguns familiares,
todos mortos, todos que eles mataram, chegaram à meia de noite, quando deu sábado para domingo, tiraram todos aqueles mortos, foram guardados na mata. Num caminho chamado que Caminho do Timango. O caminho que vai na mina Quango, onde que tem uma vala, onde que eles foram deixar esses todos mortos das pessoas que eles mataram. Na casa mortuária delas, são apenas 7 corpos que estão aí. 17 mortos, só fica 7, 10 mortos, mais alguns que apanharam mais de novo nas ravinas, outros que carregaram nos gamazes de noite, levaram nessa mata onde que os pacientes, onde que foram para guardar.
Ainda na manhã de hoje, um avião cuja matrícula não foi revelada, segundo a nossa fonte.
Vinha um avião, já vinha da busca, levaram todos feridos, não soubemos se levaram na Lunda Norte ou levaram em Luanda.
E muitos admitem que a retirada destes feridos também visa igualmente inviabilizar o trabalho da comissão parlamentar aguardada na província da Lunda Norte para averiguar. Zeca Mushima, presidente do Movimento Protetorado Lunda Tchokwe, confirma o desaparecimento dos corpos da casa mortuária na calada da noite e disse que foram atirados para o rio Quango.
Nós temos essa informação de que corpos foram lançados no rio Quango. E também, acrescentar essa informação, devo dizer que os feridos graves, os doentes graves que estavam no hospital do Cafunfo, agora foram retirados e enviados num avião para o Dundo. Para que isto para os deputados que vão para lá, para não encontrar esses doentes aí. Até agora a polícia também não está a entregar os corpos nas famílias. Quando tanto o Cafunfo continua à procura das pessoas e a persegui-los.
Fontes oficiais das autoridades locais, cada vez mais longe de prestar qualquer informação sobre o caso. Enquanto isso, os jovens da província do Namibe, dos vários estratos sociais, mobilizam-se para uma vigília de protesto aos assassinatos de Cafunfo, a ter lugar na próxima quinta-feira, 4 de fevereiro, no Largo Espírito Santo, segundo disse a Voz América, César Carlos, organizador da vigília. Namib, Voz da América, Armando Chicoca.
Obrigado, Armando. O comandante da polícia angolana, Paulo de Almeida, deslocou-se, entretanto, ao Cafunfo para se inteirar da situação e dirigir as investigações governamentais.
Vamos esclarecer convenientemente os autores e cabecilhas deste atentado e vamos tomar as medidas achadas pertinentes, levando-os depois à barra dos nossos tribunais. Há alguns detidos que estiveram ligados à ação e estão a ser tratados convenientemente para que depois sejam levados à justiça.
Era o comandante da polícia angolana, Paulo de Almeida. A Comissão Episcopal de Justiça, Paz e Migrações da Igreja Católica em Angola considerou, entretanto, como um ato macabro o que se passou na região diamantífera do Cafunfo, na Lunda Norte. Venâncio Rodrigues.
O coordenador daquela instituição ligada à Comissão Episcopal de Angola e São Tomé, Padre Celestino Epalanga, disse à Voz da América ser inadmissível que em quase 20 anos de paz e depois de um período longo de conflitos, o país tivesse que assistir a mais este massacre. Depois de se manifestar chocado com a maneira como os mortos e os feridos foram tratados, o Padre Epalanga disse ser condenável o que aconteceu, independentemente das circunstâncias que envolveram aquele ato. O padre católico coloca, entretanto, em dúvida o inquérito unilateral anunciado pelo comandante-geral da polícia angolana, Paulo de Almeida.
Não podemos usar estes discursos musculados, não podemos, de maneira nenhuma, enfim, incutir medo às pessoas, não podemos continuar a atropelar e a desrespeitar a dignidade da pessoa humana, a desrespeitar o valor vida, continuar a atropelar aquilo que todos nós, e custou vida, custou muito sangue para conquistar, que é a liberdade, que é também esta democracia. Portanto, sem nenhum tipo de violência se justifica, seja lá de onde vier, nem destes nossos irmãos, compatriotas, que se revoltaram por causa dessa situação tão difícil da precariedade, da pobreza, da miséria, muito menos os militares ou os polícias que tiveram que atirar contra os supostos manifestantes ou os supostos membros do movimento Retratado Lunda Chopoi. Nós, Igreja, e como Comissão Episcopal de Justiça e Paz, Imigrações, sim, e condenamos este ato e apelamos que haja um diálogo construtivo, que cada um de nós possa ser um agente de paz. E a paz tem que ser construída, não é algo adquirido já agora.
Venâncio Rodrigues, a partir de Luanda, para a Voz da América.
O Fernando Caetano foi, entretanto, buscar a reação de ativistas locais das Lundas e alguns deles dizem que as assimetrias económicas com vasta pobreza são a razão desta situação e apelam a um diálogo e à intervenção do Presidente da República.
Presidente da Associação Cívica do Leste de Angola, Aquamana, Guilherme Chiumbe Martins, pede intervenção da comunidade internacional em defesa dos povos do leste do país, que, segundo ele, têm sido alvo de todo tipo de violações contra os seus direitos pelas forças da ordem.
E, a nível nacional não se encontra nenhuma reação, pelo menos que a comunidade internacional seja justa. Deve haver alguma reação. Ao silêncio, não. Nunca este povo vai se calar. Temos estado a escrever, temos procurado por outros canais tocarmos até o nível mais alto do executivo angolano, no caso particular o Presidente da República, para que atenda ao clamor destas populações. As populações locais não pedem independência ou autonomia como tal, mas pedem justiça social. Elas podem não ser apenas o desejo de se separar o leste, mas podem ser a questão das assimetrias regionais, das injustiças sociais. Angola é de todos, Angola é una, indivisível, de Cabinda ao Cunene, um só povo, uma só nação, mas quanto ao desenvolvimento, há regiões que são beneficiadas e outras não.
E o analista Albino Paquês faz o seguinte juízo sobre os acontecimentos de Cafunfo.
O que se diz diz é que não houve, de facto, essa armada para o comando policial. Se as pessoas não foram para o comando policial e foram tiradas de uma possível manifestação para serem assassinadas, e o termo é este, então tem que haver uma investigação muito rápida e independente para se apurar esse facto, é que o Presidente da República faça um comunicado relativamente a este facto. As pessoas que morreram, há números completamente assustadores, portanto, daquilo que foram a morte. A polícia oficial diz que são 6, mas há quem diga que são 20 pessoas.
E a Igreja Católica reagiu com tristeza na voz do Bispo da Diocese do Dundo, o Dom Stanislau Marques Tchindekasi.
Para manifestar a nossa tristeza e preocupação pelos incidentes que ocorreram em Cafufo, na Lunda Norte, vamos pedir ao Senhor para que reine o bom senso e o espírito de diálogo com um modo melhor para resolvermos os nossos problemas e as nossas contendas.
Voz da América, Fernando Caetano, no Sul.
Há também reações vindas de outras partes do país, como por exemplo de Benguela, onde está o nosso correspondente João Marco.
O ativista Gabriel Kundi, presidente da Organização dos Estudantes de Direito para a Cidadania.
O responsável daquilo tudo é o presidente da República e o comissário da Polícia Nacional. O que aconteceu é fruto da má governação. A governação deve ser participativa e inclusiva, mas o governo tem ignorado.
O consultor social João Micelo da Silva.
É um aviso de que as reformas em curso ainda não estão a trazer o seu resultado mais desejável do ponto de vista da implementação efetiva da promoção e proteção dos direitos humanos. Porque o que aconteceu em Cafu teria sido evitado através de um mecanismo que prometesse um diálogo permanente entre a sociedade civil, incluindo o próprio movimento, para se encontrar soluções pontuais de acordo com os problemas que seja a região leste, concretamente a região da Lunda Norte. É resultante da ausência de serviços básicos sociais.
Micelo da Silva, quadro da Organização Humanitária Internacional, teme que situações como estas manchem o processo para as próximas eleições gerais.
Estamos na fase da pré-campanha eleitoral e isto pode também inculcar uma mudança de comportamento negativo do ponto de vista da participação do cidadão em todo o processo que vai ocorrer este ano e o próximo ano, que será o pleito eleitoral.
De Benguela, João Marcos, Voz da América.
Esta é a Voz da América, estamos a transmitir em onda curta, onda média, também em FM, com várias rádios na Guiné-Bissau. Quando se iniciar a segunda meia hora, vamos ter mais duas emissoras da Guiné-Bissau em sintonia connosco em FM. E em FM vai estar também a Rádio Morabeza em Cabo Verde. Continue connosco.
Angola, Saúde em Foco. Um debate semanal sobre como a saúde contribui ou desacelera o desenvolvimento de uma sociedade. Saúde em Foco, semanalmente, na Voz da América em português. Contamos consigo.
Não se esqueça, amigo ouvinte, à sexta-feira temos o Saúde em Foco. Logo que anunciarmos o nosso convidado ou convidada, pode enviar perguntas para o nosso WhatsApp. O número é 1-908-652-4584. Ou também enviar uma mensagem para o nosso número local em Angola, 244-932-348. 69. Nós aqui na Voz da América temos vindo a ter reportagens sobre problemas práticos do Plano Integrado de Intervenção nos Municípios, o PIM. Empresas que não cumprem contratos, empresas que não são pagas pelo governo, atrasos. De Malanje chega-nos a informação de que há problemas na aplicação de alguns projetos do PIM, quer por falta de pagamentos, quer por atrasos, e uma autoridade local queixa-se de que planos foram decididos em Luanda sem terem em conta as realidades locais. Isaías Soares.
O município de Luquembo foi contemplado a construção de duas escolas, uma de 12 e outra de 7 salas de aula e a terraplanagem de 3 estradas terciárias. As obras da estrada de 60 km entre as comunas de Capunda e Quimbango, outra de igual dimensão que liga a comuna de Capunda a Cungapalanga, assim como o terceiro eixo viário da sede municipal Luquembo ao setor do Luquembo Soba, com uma extensão de 25 km, estão suspensas desde finais de 2020. O administrador da localidade, Alcino Ciabala, que promete rescindir os contratos com as empreiteiras por incapacidade técnica e financeira, garante que o grau de execução física e financeira das mesmas estão na ordem de 15%.
Temos problema é com as obras de terraplanagem de três estradas. Estão paralisadas porque os empreiteiros esperam, portanto, o pedido pelo pagamento. Até agora não há pagamento, as obras estão paralisadas desde o mês de novembro do ano passado. Até aqui, portanto, percorrido 3 meses, essas obras estão paralisadas.
O prazo de entrega das respectivas infraestruturas de 6 meses expiraram. O que preocupa o representante da administração local do Estado são os critérios utilizados para o cálculo dos custos de cada empreitada. A estrada de 60 e 25 quilômetros cada está orçada em 285 milhões de kwanzas, independente da sua localização, admitindo que as decisões produzidas em Luanda nem sempre correspondem com as condições do terreno.
Temos tantos problemas que temos. As coisas são definidas lá, tanto, né? Todos os projetos concebidos fora no terreno, portanto, tem sempre esse problema. Nesse momento, as empresas não têm capacidade. Tendo em conta que, por causa do próprio desvalorização tanto do Kwanza, o material tanto subiu, a distância tanto daqui até Luanda já conhecemos.
O administrador municipal do Luquembo diz não entender a disparidade de valores de uma escola com iguais características na sua área de jurisdição e outra na capital angolana, Luanda.
A escola de 12 salas está no valor de 150 milhões. A mesma obra em Luanda está no valor de 300. Veja lá qual é o problema que nós temos. Ora, para quem está na fonte do material, o valor é mais alto, que para quem está fora, portanto, da fonte, portanto, o valor é mais baixo.
Isaías Torres Malães para a Voz da América.
Nossa página desportiva, vamos começar com o futebol africano, o Tchana, o Campeonato Africano das Nações, só para jogadores que jogam nos seus próprios países. Está a decorrer nos Camarões, já temos a agenda para as meias finais na quarta-feira. Ontem, Camarões derrotaram a Zâmbia por 3-1 e nas meias finais vão defrontar Marrocos, que derrotaram a República Democrática do Congo por 2-1, depois de terem estado a perder por 1-0. O outro Congo, República do Congo, Brazzaville, também foi eliminada. Foi pelo Mali, mas foi nos penaltis, 5-4. Nas meias finais, Mali vai defrontar Guiné-Conakry, que ontem bateu o Ruanda 1-0. Portanto, meias finais na quarta-feira, a final é no domingo. Na Europa, em Portugal, hoje os 4 primeiros do campeonato de futebol em ação. Braga, em 4º lugar, a 9 pontos do líder. O Sporting, pois o Braga está no campo do Moreirense, em 7º. Porto, em 2º lugar, a 4 pontos do Sporting, recebe o Rio Ave, portanto o Porto claramente favorito. O grande jogo é aquele entre o Benfica e o Sporting, os eternos rivais da capital portuguesa. Benfica está a 6 pontos do Sporting, em 3º lugar. Não se pode atrasar mais, o que pode significar que são os jogadores do Benfica que estão sob maior pressão e os jogadores do Sporting talvez mais à vontade. Ruben Amorim é o treinador do Sporting.
Eu espero que não, eu espero que os meus jogadores estejam pressionados, porque temos que ganhar, queremos ganhar. Obviamente na classificação estamos melhores, temos mais pontos, mas eu espero que os jogadores do Sporting tenham a mesma pressão que os do Benfica. Queremos continuar na frente com esta vantagem, portanto eu quero os jogadores do Sporting com a mesma pressão dos jogadores do Benfica.
Era Ruben Amorim, treinador do Sporting de Portugal, na vizinha Espanha, na Barcelona, ascendeu ao 2º lugar, bateu o Atlético Bilbao por 2-1. Real Madrid perdeu em casa com o Levante, é verdade. Atlético Madrid, esse, soma e segue, tem estrela de campeão. Bateu o Cádiz por 4-2, com 2 golos do homem que o Barcelona mandou embora, Luís Suárez, que comanda a lista dos melhores marcadores. Atlético comanda o campeonato à vontade, com mais 10 pontos que o Barcelona e o Real Madrid, e tem menos 1 jogo. A Inglaterra a salientar a derrota em casa do Leicester, frente ao Leeds por 3-1, O atual campeão, o Liverpool, foi ao campo do West Ham ganhar pela mesma receita 3-1, com 2 golos do egípcio Mohamed Salah. Liverpool está agora em 3º lugar, a 1 ponto do Manchester United em 2º e a 4 do 1º, Manchester City. É, mas City tem menos 1 jogo. E vamos agora para o basquetebol americano, a NBA. Los Angeles Clippers estão de volta ao topo da Conferência Oeste. Foram a Nova York bater o Knicks 129-115. Os líderes da Conferência Leste são o Filadélfia, que foram a Indiana ganhar 119-110. No grande jogo da noite de ontem, o Denver, em quarto lugar, na Conferência Oeste, bateu o Utah Jazz 128-117. Utah desceu para o segundo lugar, ultrapassado, como dissemos, pelo Los Angeles Clippers. Toronto 115, Orlando Magic 102, Minnesota 109, Cleveland 104 e a equipa aqui da casa, Washington Wizards, ontem jogou em casa num jogo em que foram marcados quase 300 pontos. É verdade. E surpreendentemente, o Washington Wizards, os mamparras da Conferência Leste, em último lugar, bateram o Brooklyn em segundo, 149-146. Nunca subestimar os últimos, os mamparras. É a lição que se tira. Estamos a chegar ao fim da primeira meia hora. A segunda meia hora vamos ter reportagens de Moçambique e de outros países africanos de língua oficial portuguesa e mais. E até lá, vamos ficar com um pouco de música.
Eu vi rostos tão bonitos nesta praia quente quando te dei a minha mão. Foram gemidos partilhados.
Escola 20, a partir de Washington, D.C., esta é a Voz da América na sua emissão em português, 1 de fevereiro de 2021. Faz 79 anos desde que foi criada a Voz da América. Produção de Mariano Bartolomeu, edição e apresentação de Amêncio Miguel, que desejam-lhe boa escuta. Nas notícias em destaque, a primeira-ministra do Myanmar, a antiga Birmânia, pede à população para resistir ao golpe de Estado. Ex-presidente sul-africano Jacob Zuma recusa obedecer a ordem do Tribunal Constitucional para cooperar na investigação à corrupção. No Uganda, Bob Wine vai ao tribunal pedir a anulação das eleições. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Acompanhe-nos na internet www.voaportugues.com, Facebook, Twitter e Instagram. A nossa referência é VOA Português e o nosso WhatsApp, +1 908-652-4584. Uma vez mais, boa escuta.
Chefe do governo do Myanmar, antiga Birmania e Prémio Nobel da Paz de 91, Aung San Suu Kyi, pediu hoje que a população do Myanmar não aceite o golpe de Estado, levado a cabo por militares nas primeiras horas desta segunda-feira. Ela, o presidente do país, Juan Mint, e outros líderes civis foram presos na capital pelo exército, que proclamou o estado de emergência. Os militares alegam enormes irregularidades nas eleições legislativas de novembro, ganhas por ampla maioria pelo partido da Aung San Suu Kyi, a Liga Nacional para a Democracia. Os militares dizem que vão organizar uma votação livre e justa após o estado de emergência. As Nações Unidas e muitos governos em redor do mundo expressaram preocupação para com a situação e pediram a libertação imediata dos dirigentes políticos. O Conselho de Segurança da ONU deverá reunir amanhã para analisar a situação. Aqui em Washington, o secretário de Estado, Anthony Blinken, disse que os Estados Unidos apoiam o povo do Myanmar nas suas aspirações pela democracia, liberdade, paz e desenvolvimento e apelou aos militares para abandonarem o golpe. A China, que é um dos principais parceiros económicos do Myanmar, disse estar a angariar factos sobre a situação. O golpe ocorreu sem violência e poucas horas antes da primeira sessão do Parlamento, formado nas eleições de novembro. Os militares bloquearam estradas em redor da capital com tropas, caminhões e veículos blindados, enquanto helicópteros militares sobrevoavam a cidade e desligaram os sinais da internet e telefonia móvel em todo o país. O antigo presidente da África do Sul, Jacob Zuma, disse hoje que prefere ser preso do que cooperar com a comissão que investiga a alegada corrupção generalizada no seu mandato, enquanto essa comissão for presidida pelo vice-presidente da Justiça, Raymond Zondo. Em comunicado, ele afirmou que permanecerá desafiador, como fez durante o apartheid, salientando que não vai acatar a decisão do Tribunal Constitucional que o obrigou recentemente a comparecer perante a comissão de inquérito liderada pelo juiz Raymond Zondo. No comunicado, Zuma refere que o Tribunal Constitucional da África do Sul se encontra politizado, comparando a mais alta instituição de justiça no país ao governo do apartheid. O ex-chefe de Estado sul-africano sublinhou que nunca disse que não queria comparecer perante a comissão, mas disse que não pode comparecer perante o vice-presidente do Supremo Tribunal por causa de uma postura tendenciosa, bem fundada e de um relacionamento pessoal entre si e o vice-chefe da Justiça. No Uganda, o deputado e candidato derrotado nas eleições presidenciais de janeiro, Bobi Wine, apresentou hoje um processo judicial com vista a anular as eleições presidenciais que permitiram a reeleição de Yoweri Museveni no poder há 35 anos. Bobi Wine, cujo verdadeiro nome é Kyagulanyi Ssentamo, não aceitou os resultados eleitorais, apesar do Supremo Tribunal ter decidido por 3 vezes que as irregularidades apontadas não foram suficientemente substanciais para afetar os resultados. Museveni venceu as eleições de 14 de janeiro com 58% dos votos, enquanto Bobi Wine obteve 35%, de acordo com os resultados anunciados na semana passada pela Comissão Eleitoral. O opositor acusou as autoridades eleitorais de declararem resultados cozinhados, alegando irregularidades no processo, e exortou os seus apoiantes a protestarem contra a derrota através de meios não violentos. Aumentou para 15 o número de mortes de um ataque ontem a um hotel na capital da Somália, Mogadishu. Pelo menos 20 outras pessoas ficaram feridas. Entre os mortos contam-se 4 dos atacantes e um general na reforma. O ataque foi reivindicado pelo movimento islamita Al-Shabaab e começou com a explosão de um carro-bomba e, de seguida, combatentes da Al-Shabaab, vestidos com uniformes governamentais, atacaram o edifício do hotel, conhecido por ser um local frequentado por entidades do governo e expatriado. A ocupação do edifício durou 7 horas. Uma delegação da Organização Mundial de Saúde, que está a investigar a origem do coronavírus na China, visitou hoje um centro provincial de controle de doenças que esteve envolvido em lidar com os primeiros casos da epidemia. A China não deu pormenores da visita ao centro provincial de Hubei de controle de doenças, mas o chefe da delegação da OMS, Peter Daszak, disse ter sido o que chamou de uma boa reunião e muito importante. A delegação de cientistas já visitou o mercado, que está ligado a casos do começo da pandemia, e também um hospital em Wuhan. Na Rússia, as autoridades colocaram hoje em prisão domiciliária até ao próximo dia 23 de março a porta-voz do líder da oposição, Kira Yarmish. Ela é acusada de ter violado restrições a manifestações devido à pandemia da Covid-19. Por outro lado, a Procuradoria de Rússia disse hoje apoiar um pedido do sistema de prisões do país para se impor uma pena de prisão ao líder da oposição, Alexei Navalny, em vez de uma pena suspensa. Navalny faz face a uma pena de 3 a 5 anos de prisão por alegadamente ter violado os termos da sua libertação condicional de uma sentença contra si de 2014.
Em São Tomé e Príncipe inicia hoje mais um período de estado de calamidade até 15 de fevereiro por conta da Covid-19. Esta é a emissão vespertina da Voz da América. O ativista dos direitos humanos Adriano Novunga defende a responsabilização do atual presidente de Moçambique, Filipe Jacinto Nhusi, alegadamente por ter recebido da Primvest $1 milhão depois da empresa ter concluído negociações com o governo em 2014 que deram lugar as dívidas ocultas. Reportagem a partir de Maputo, de Ramos Miguel.
A Previvest e o seu fundador, o bilionário franco-libanês Iskandar Safa, afirmam em documentos submetidos a um tribunal de Londres terem efetuado pagamentos a Filipe Nhusi e outros altos funcionários moçambicanos no âmbito do processo das dívidas ocultas. Para o diretor do Centro para a Democracia e Desenvolvimento, CDD, Adriano Novunga, é problemático que o Presidente da República esteja a ser acusado de ter recebido esse valor resultante das dívidas que afundaram o país.
É preciso responsabilizar o Presidente da República, porque é verdade que era responsável antes do seu mandato presidencial, mas isso tem que ser investigado, tem que ser apurado e, para quando terminar o mandato, ser responsabilizado. Agora, enquanto Presidente da República, é problemático que fica essa nuvem de que ele tenha recebido. É preciso também que a Previnvest partilhe os documentos que provam essa recepção desse valor. Não pode ficar só por essa acusação sem providenciar ao público essa informação. O ele vai dizer que ele recebeu antes de ser presidente, mas mesmo assim é problemático que o presidente seja implicado no escândalo que está a afundar o país. Ele, o presidente, agora jurou a Constituição e jurou defender a Constituição e proteger o povo moçambicano. Olha, o povo moçambicano está a sofrer hoje por causa das dívidas ocultas.
Para além desse alegado pagamento de $1 milhão a Filipe Nhusi como contributo para sua campanha presidencial, a Previvest terá também pago a Filipe mais de $10 milhões para financiar campanhas. Perguntamos a Adriano Novunga como é que a Frelimo poderá sair deste imbróglio, ao que respondeu.
A Frelimo não tem que fazer nada. Quem tem que fazer aqui é a população. No dia do voto, não é? Tem que responsabilizar eleitoralmente a Frelimo por estar implicada neste escândalo que está a arruinar o país.
Entretanto, o analista e pesquisador do Centro de Integridade Pública, CIPI, Boris Namiri, diz que, do ponto de vista legal, este processo envolvendo Filipe Nhusi pode não ter por onde pegar, porque ele terá recebido esse valor antes de ser chefe de Estado, pois ele não pode ser constituído arguido por atos que tenha cometido antes do início do seu mandato. Mas, do ponto de vista político, esta doação é muito problemática, porque foi feita de forma escondida e o dinheiro não foi depositado na conta do gabinete de eleições da Frelimo, mas foi mandado para o exterior.
Não era necessariamente uma doação lícita, mas um suborno para influenciar o futuro presidente da República, porque naquela altura era lícito para todos. O candidato não seria o presidente da República. Nesses termos tem uma grande consequência política. Segundo, aquelas declarações foram feitas no exterior, num tribunal inglês. Significa que a Previvest vai requisitar e que o presidente não se vai esclarecer se era suborno ou não era suborno. Naturalmente, o presidente Nhusi vai usar da imunidade de para não ir depor em nada. Mas isso fragiliza claramente a posição de Moçambique e a posição do presidente Mursi.
E do seu ponto de vista, como é que a Frelimo fica no meio disto tudo?
Não estou a ver aqui grandes implicações a partir, especialmente num contexto que nós não temos uma oposição.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos, de Washington DC. Continua a acompanhar a emissão vespertina da Voz da América. De Maputo para São Tomé. Iniciou esta segunda-feira, neste arquipélago, mais um período de estado de calamidade até 15 de fevereiro. O Oscar Medeiros reporta que as autoridades suspeitam que a nova estirpe do coronavírus do Reino Unido já está no arquipélago devido ao aumento do número de casos depois das festas do Natal e Ano Novo, altura em que centenas de cidadãos oriundos da Inglaterra visitaram o arquipélago.
Desde o início de janeiro que os casos da Covid-19 não param de aumentar em São Tomé e Príncipe e as autoridades suspeitam da presença no arquipélago da nova variante inglesa depois da entrada no país em dezembro de dezenas de cidadãos provenientes do Reino Unido.
Uma suspeita porque o país não tem condições de efetuar testes de sequenciação genética para definir ao certo se há ou não a existência dessa nova estirpe entre nós. Neste período de festas, nós recebemos as visitas de muitos compatriotas nossos do estrangeiro, sobretudo proveniente de Londres.
A representação da Organização Mundial da Saúde, OMS, em São Tomé e Príncipe, já tomou medidas no sentido de ajudar o Ministério da Saúde a esclarecer a situação, informou o ministro da Presidência do Conselho de Ministros, Wando Castro.
Estamos a trabalhar com a OMS, em parceria com a OMS, e tão cedo quanto as condições logísticas o permitirem, iremos enviar amostras para um laboratório de referência na África do Sul, a fim de determinar com certeza se há ou não a possibilidade desta nova estirpe já estar entre nós.
O analista e presidente da Associação São Tomense dos Direitos Humanos, Oscar Bahia, diz que não entende como é que só agora o governo tenha despertado sobre esta situação.
Eu chamei a atenção e dizia que eu estou preocupado como é que o governo não tem a preocupação de começar a analisar, investigar essa nova estirpe, se há nova mesmo, se há nova variante, a nova estirpe, de forma a poder parar, fazer contenção em relação a essa propagação. Eu só posso dizer uma coisa, é muita incompetência, é muita mediocridade.
Na Ilha do Príncipe continua em vigor o estado de emergência em saúde pública até 5 de fevereiro. O governo decidiu também prorrogar a situação de calamidade por mais 15 dias no resto do país até 15 de fevereiro, com o reforço das medidas de prevenção. Desde o início da pandemia da Covid-19 até esta segunda-feira, dados oficiais do Ministério da Saúde de São Tomé e Príncipe indicam que o país registou 1.245 casos da infecção e 17 óbitos pelo novo coronavírus. Oscar Medeiros, para a Voz da América.
Na Guiné-Bissau, o repórter Lassana Kassamá multiplicam-se reações sobre a morte do rapper e ativista cívico Bernardo Mário Cachurá. A revolta deve-se ao facto do também jurista ter perdido a vida, alegadamente por falta de oxigênio na maior unidade hospitalar da Guiné-Bissau, Lassana Kassamá.
Muitos guineenses estiveram hoje à frente do Ministério da Saúde Pública para exigir a responsabilização da morte do rapper e ativista cívico guineense Bernardo Mário Cachurá. Os presentes estavam vestidos de preto com velas na mão numa vigília intitulada Justiça para o Bernardo. Sanacante é presidente do Movimento de Cidadãos Conscientes Inconformados, organização dirigida pelo malogrado logo à sua criação, afirma que o ativista Bernardo Mário Cachurá foi assassinado por omissão.
O nosso colega foi assassinado por omissão. Porque quando deu entrada no hospital, com caráter de urgência, precisando de uma intervenção cirúrgica, nas duas unidades hospitalares, tanto do Hospital Militar como do Hospital Nacional de Simão Mendes, dispensaram-lhe, alegaram falta de oxigênio. Isto foi só por ser ele, um opositor do regime, um inconformado, que lutou para a melhoria da condição de vida na Guiné, para a afirmação da democracia.
Enquanto isso, o Alto Comissariado de Luta contra a Covid-19 duvida do argumento em como não havia oxigênio no Hospital Nacional de Simão Mendes. Em comunicado, esta estrutura que tem trabalhado na disposição do oxigênio para o tratamento não só de pacientes com Covid-19, apela à realização de um inquérito sério para apurar as responsabilidades da morte do ativista guineense. Em face disso, Sanacante é presidente do Movimento de Cidadãos Conscientes Inconformados, disse que foi criado já um coletivo de advogados para intentar um processo processo judicial contra as autoridades nacionais.
Nós criamos um coletivo de advogados que está a trabalhar num processo.
Ouvido pela Voz América, o vice-presidente da Liga Guinense dos Direitos Humanos, Vitorinho Indequi, considera que deve haver a responsabilização e que a culpa não pode morrer solteira.
A culpa não deve estar sempre a morrer solteira na Guiné-Bissau. Nós vimos os erros médicos, vimos a negligência dos técnicos que podem socorrer a vida das pessoas, não fazem isso, não podem garantir aquele saúde mínimo. Estamos a falar de um quadro jovem. Isso para nós é alarmante e também põe-nos a pensar que qualquer um pode ser vítima. E há que haver responsabilização, mas desta vez nós queremos que o Ministério Público comece já a trabalhar nesse sentido e poder responsabilizar essas pessoas.
Palavras do vice-presidente da Liga Guinense dos Direitos Humanos, Vitorinho Indequi, sobre a morte do ativista Bernardo Mário Cachorá por falta de oxigênio no Hospital Nacional Simão Mendes. Sobre o assunto, da parte do governo ainda não houve qualquer reação. Lassana Kassamá, para a Voz América.
Obrigado, Lassana Kassamá, Washington, Voz América, emissão vespertina. E agora, Angola, com o João Santa Rita.
Hoje vamos começar na Lunda Norte, onde, como os ouvintes já certamente sabem, várias pessoas foram mortas durante uma manifestação no sábado no Cafunfo, organizada pelo Movimento do Protetorado Português da Lunda Tchokwe, que luta pela autonomia da região. As autoridades descreveram o que se passou como uma rebelião armada, afirmando que cerca de 300 pessoas atacaram uma esquadra da polícia e que nos confrontos morreram 7 pessoas. O número de mortos, contudo, parece ser mais elevado, falando-se em 20, se não mais, e também vários feridos. O Armando Chicoca esteve em contacto com o Cafunfo, onde há agora acusações que as autoridades estão a desembaraçar-se dos corpos dos mortos e também a transferir feridos. Armando.
Segundo o contato que tivemos com alguns familiares,
todos mortos, todos que eles mataram, chegaram à meia de noite, quando deu sábado para domingo, tiraram todos aqueles mortos, foram guardados na mata. Num caminho chamado que Caminho do Timango. O caminho que vai na mina Quango, onde que tem uma vana, onde que eles foram deixar esses todos mortão das pessoas que eles mataram. Na casa mortuária dela só apenas 7 corpos que estão aí. 17 mortos só, fica 7, 10 mortos, mais alguns que apanharam mais de novo nas ravinas. Todos que carregaram nos gamazes de noite, levaram nessa mata onde que outra cidade, onde que foram para guardar.
Ainda na manhã de hoje, um avião cuja matrícula não foi revelada, segundo a nossa fonte.
Vinha um avião, já vinha da busca, levaram todos feridos, não soubemos se levaram na Lunda Norte ou levaram em Luanda.
E muitos admitem que a retirada destes feridos também visa igualmente inviabilizar o trabalho da comissão parlamentar aguardada na província da Lunda Norte para averiguar. Zeca Moshima, presidente do Movimento Protetorado Lunda Tchokwe, confirma o desaparecimento dos corpos da casa mortuária na calada da noite e disse que foram atirados para o rio Quango.
Nós temos essa informação de que corpos foram lançados no rio Quango. E também, acrescentar essa informação, devo dizer que os feridos graves, doentes graves que estavam no hospital do Cafunfo, agora foram retirados e enviados num avião para o Dundo. Para que? Isto para os deputados que vão para lá, para não encontrar esses doentes aí. Até agora a polícia também não está a entregar os corpos nas famílias. Quando tanto o Cafunfo continua à procura das pessoas e a persegui-los.
Fontes oficiais das autoridades locais, cada vez mais longe de prestar qualquer informação sobre o caso. Enquanto isso, os jovens da província do Namibe e dos vários estratos sociais mobilizam-se para uma vigília de protesto aos assassinatos de Cafunfo a ter lugar na próxima quinta-feira, 4 de fevereiro, no Largo Espírito Santo, segundo disse a Voz América, César Carlos, organizador da vigília. Namibe, Voz da América, Armando Chicoca.
Obrigado, Armando Chicoca. Hoje faz anos a casa. Passam 79 anos desde que a Voz da América foi criada.
A Voz da América faz hoje 79 anos. A primeira transmissão foi em 1942, uma transmissão de rádio de ondas curtas de 15 minutos, ao vivo, transmitida para a Alemanha, a partir de um pequeno estúdio na cidade de Nova Iorque. Agora a Voz da América, financiada pelo governo dos Estados Unidos, mas independente, chega a mais de 280 milhões de pessoas em todo o mundo a cada semana, em mais de 40 idiomas. As notícias e histórias dos Estados Unidos e países de todo o mundo aparecem em plataformas digitais, de televisão e de rádio, e podem ser acessadas em celulares e redes sociais. As histórias da Voz da América são transmitidas em uma rede de mais de 2.500 estações parceiras. Na primeira transmissão, em 1942, cerca de 7 semanas depois dos Estados Unidos entrarem oficialmente na Segunda Guerra Mundial, os ouvintes ouviram pela primeira vez uma canção patriótica americana, o hino da Batalha da República. Em seguida, o locutor William Arlen Hale disse: "Trazemos-lhe a Voz da América. Hoje, diariamente, a partir de agora, falaremos consigo sobre a América e a guerra. As notícias podem ser boas para nós, as notícias podem ser ruins, mas devemos dizer a verdade." É um credo que desde 1976 está incorporado na Carta da Voz da América, que por lei exige que a organização sirva como uma fonte de notícias consistentemente confiável e autorizada. A Carta diz que as notícias da Voz da América devem ser precisas, objetivas e abrangentes. A Voz da América faz parte da Agência dos Estados Unidos para a Mídia Global, agência governamental que supervisiona todas as transmissões não militares internacionais dos Estados Unidos. Os jornalistas profissionais da Voz da América produzem dezenas de histórias todos os dias sem interferência do governo dos Estados Unidos.
O ano de 2020 nos Estados Unidos, o último da administração Trump, foi marcado por uma onda de protestos contra a brutalidade policial e por justiça social. Com a mudança de liderança do país e com um democrata na Casa Branca, ativistas e manifestantes abordam as suas expectativas. Álvaro Lugier Andrade.
Após meses de protestos em defesa da vida dos negros, o presidente Joe Biden assinou vários decretos a favor de uma maior justiça racial na sua primeira semana no cargo.
Na minha campanha para presidente, deixei bem claro que o momento havia chegado como nação. Enfrentamos profundas desigualdades raciais no sistema americano. O racismo sistémico tem atormentado a nossa nação por muito tempo.
Mas alguns ativistas não estão convencidos de que o presidente atenderá às demandas do movimento, como redirecionar parte do financiamento da polícia e abolir as prisões federais privadas, embora Biden tenha assinado um decreto presidencial que anula os contratos dessas prisões.
Não estamos muito entusiasmados com ele, mas esperamos que ele faça muitas mudanças e a favor do nosso povo. No entanto, preferimos que fê-lo em vez de Trump.
Só porque Biden foi eleito não significa que fará as coisas corretas a favor do movimento Vida dos Negros Importam. Votámos contra Trump, então agora é a hora de garantir que Biden fará o que a comunidade negra precisa.
Alguns ativistas afirmam que a chave será responsabilizar Biden, reforçando a organização de base nas comunidades de cor que o ajudaram a eleger-se.
Antes dele se tornar presidente, vimos uma enorme pressão sem precedentes de organizações de base, pessoas em todo o país, principalmente afiliadas ao Black Lives Matter, mas certamente outros grupos que realmente querem igualdade racial e uma sociedade justa.
Embora alguns protestos contra a injustiça racial tenham sido marcados pela violência que tanto Joe Biden quanto Donald Trump condenaram, o movimento defende os protestos pacíficos e ressalta a importância do trabalho a nível local.
Na minha opinião, como alguém da organização de base, as exigências surgirão das cidades em que vivemos, da organização que conseguiremos manter essas narrativas em pé.
Os promotores da justiça racial, mesmo quando os protestos não estão nos noticiários nacionais, encorajam outros americanos a continuarem o debate sobre como corrigir a injustiça.
As pessoas nem sempre sabem que podem contribuir de diferentes formas. Além de ser visto como alguém que fala ou grita, pode-se contar a história a outras pessoas. Há muitas formas realmente tangíveis de apoio a um movimento.
Pode-se manter uma conversa relevante com as pessoas que vivem conosco, nas igrejas ou nas comunidades, onde quer que nos reunamos, de forma virtual, claro.
Os ativistas estão otimistas de que o debate do tema estará também na agenda do Washington.
Ameaças a jornalistas africanos não são novidade. A União Africana lançou um sítio na internet para rastrear e monitorar essas ameaças contra jornalistas numa tentativa de melhorar a proteção para os que trabalham na imprensa e apoiar o direito à liberdade de expressão.
6 jornalistas africanos foram mortos em 2020, de acordo com a Federação Internacional de Jornalistas. Inúmeros outros foram ameaçados, presos, perseguidos e censurados, de acordo com vários grupos da liberdade de imprensa e direitos humanos. Isso, diz a União Africana, tem que parar. E para fazer isso estão a usar a ferramenta mais poderosa dos jornalistas, os factos. O novo site da União Africana, lançado no final da semana passada, rastreará ameaças a jornalistas africanos. Juvial Rantau, o presidente do Fórum de Editores Africanos, invoca as memórias de colegas mortos.
We stand on the shoulders of these giants, these heroes of the media in Africa.
Apoiamo-nos nesses gigantes, heróis da imprensa no continente africano, em cujo nome lançamos hoje esta plataforma que visa ajudar a acabar com o assédio, a detenção e até mesmo o assassinato de jornalistas, apenas por fazerem o seu trabalho. Em alguma parte do nosso amado continente, a liberdade dos meios de comunicação, a liberdade de expressão, o acesso à informação é uma questão de vida ou morte.
Rantau e seus colegas admitem prontamente que os jornalistas são frequentemente as personagens irritantes que andam pelos corredores do poder para fazer perguntas difíceis a pessoas importantes. Eles também são figuras como o jornalista investigativo do Zimbábue, Opoel Chinono, solto recentemente sob fiança após 3 semanas de prisão. Ele foi acusado de comunicar falsidades depois de twittar que a polícia havia espancado uma criança até à morte enquanto aplicava os regulamentos de bloqueio do Covid-19. Como argumenta o presidente sul-africano Cyril Ramaphosa, não é preciso gostar dos jornalistas ou do seu trabalho para apoiar esta iniciativa.
It requires that we vigorously defend the right of journalists to do their work, to write, to publish, and to also broadcast what they like.
Exige que se defenda com rigor o direito dos jornalistas de fazer o seu trabalho, de escrever, de publicar e também de difundir o que gostam, mesmo que discordemos de parte ou de tudo. África está em marcha para consolidar uma cultura de direitos humanos, de democracia, igualdade de género, inclusão, paz, prosperidade, segurança para todos os nossos cidadãos e liberdade sem restrições e independência da imprensa. A Plataforma Digital para a Segurança de Jornalistas em África é uma ferramenta importante na promoção da segurança de jornalistas e outros profissionais da imprensa em toda a África.
Mas os defensores da liberdade da mídia foram rápidos em apontar que isso não significa que os jornalistas não tenham responsabilidades. No lançamento virtual do site, os defensores da liberdade da mídia falaram de Félicien Kabuga, fundador do infame Rádio Televisão Livre de Mirkolin, no Ruanda. Essa é a emissora cujos repórteres encorajaram ativamente os ruandeses a participarem no genocídio de 1994, que matou mais de 800 mil pessoas. O uso da plataforma por Kabuga para vomitar ódio e incitar à violência levou-o à prisão em Haia. O chefe do Secretariado da Arquitetura de Governação Africana da União Africana, Salah Ahmad, diz que a organização vê uma ligação direta entre o jornalismo honesto e sociedades robustas e pacíficas.
So when we are talking about the rights of people, the rights of human and people's rights in Africa, we cannot really exclude.
Portanto, quando falamos sobre os direitos das pessoas, os direitos humanos e os direitos das pessoas em África, não podemos realmente excluir a liberdade de imprensa, bem como o direito à expressão e o direito à liberdade de expressão, bem como o direito à informação. E a União Africana, no seu ato constitutivo, indicou claramente que a União Africana, na sua totalidade, é muito favorável, é claro, à promoção e proteção desses direitos.
A plataforma ajudará a manter o foco nas violações contínuas, como a morte a tiro a 19 de janeiro de um jornalista etíope na região de Tigray, devastada pelo conflito. O independente Conselho de Direitos Humanos da Etiópia afirma que o jornalista Dawit Kehed Azaia e um amigo foram assassinados pelas forças da segurança.
Primeira-ministra do Myanmar pede à população para resistir ao golpe de Estado. Ex-presidente sul-africano Jacob Zuma recusa obedecer a ordem do Tribunal Constitucional. Mariano Bartolomeu na produção, Mais Miguel, edição e apresentação. Boa noite, até amanhã.
Esta é a Voz da América, transmitir a sua emissão vespertina em português desde Washington. Hoje é segunda-feira, 1 de fevereiro, dia em que a Voz da América assinala os 79 anos da sua primeira emissão. Aos microfones, Álvaro Lugero Andrade, bem-vindos a esta emissão. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência moderada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e do retransmissor local da Voz da América em São Tomé e Príncipe. Na internet, pode acompanhar-nos através do seu computador, telemóvel ou tablet na nossa página voaportugues.com e nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube, a nossa referência é VOA Português. Também pode comunicar-se conosco através do nosso número no WhatsApp. Anota aí, mais 908-652-4584. A produção é do Léo Sarrilo, edição e apresentação Álvaro Lugero Andrade. Títulos de atualidade mundial, primeira-ministra de Myanmar pede à população para resistir ao golpe de Estado. Antigo presidente sul-africano Jacob Zuma recusa obedecer a ordem do Tribunal Constitucional para cooperar em investigações sobre corrupção. No Uganda, candidato presidencial derrotado Bobi Wine vai a tribunal pedir a anulação das eleições. Segunda-feira na Voz da América é dia do Top 10, as músicas mais ouvidas aqui nos Estados Unidos, mas isso mais à frente. Vamos começar em Moçambique. Como a Voz da América revelou ontem, a Breve Invest e o seu fundador, o bilionário franco-libanês Iskander Safa, afirmaram em documentos submetidos a um tribunal de Londres terem efetuado pagamentos a Filipe Nyusi e outros altos funcionários moçambicanos no âmbito do escândalo das dívidas ocultas. É a primeira vez que o nome do presidente moçambicano surge apontado por quem esteve envolvido no processo e que diz ter pago US$ 1 milhão a Filipe Nyusi e entregue um carro para a campanha presidencial dele de 2014. Ramos Miguel tem reações.
A Preve Invest e o seu fundador, o bilionário franco-libanês Iskander Safa, afirmam em documentos submetidos a um tribunal de Londres terem efetuado pagamentos a Filipe Nyusi e outros altos funcionários moçambicanos no âmbito do processo das dívidas ocultas. Para o diretor do Centro para a Democracia e Desenvolvimento, CDD, Adriano Vonga, é problemático que o presidente da República esteja a ser acusado de ter recebido esse valor resultante das dívidas que afundaram o país.
É preciso responsabilizar o presidente da República. É verdade que era recebido antes do seu mandato presidencial, mas isso tem que ser investigado, tem que ser apurado e, para quando terminar o mandato, ser responsabilizado. Agora, enquanto presidente da República, é problemático que fica essa nuvem de que ele tenha recebido. É preciso também que a Previnvest partilhe os documentos que provam essa recepção desse valor. Não pode ficar só por essa acusação, sem providenciar ao público essa informação. O presidente vai dizer que ele recebeu antes de ser presidente, mas mesmo assim é problemático que o presidente seja implicado no escândalo que está a afundar o país. Ele, o presidente, agora jurou a Constituição e jurou defender a Constituição e proteger o povo moçambicano. Olha, o povo moçambicano está a sofrer hoje por causa das dívidas ocultas.
Para além desse alegado pagamento de US$ 1 milhão a Filipe Nyusi como contributo para a sua campanha presidencial, a Preve Invest terá também pago a Filipe mais de US$ 10 milhões para financiar campanhas. Perguntamos a Adriano Vonga como é que a Frelimo poderá sair deste imbróglio, ao que respondeu.
A Frelimo não tem que fazer nada. Quem tem que fazer aqui é a população. No dia do voto, não é? Tem que responsabilizar eleitoralmente a Frelimo por estar implicada neste escândalo que está a arruinar o país.
Entretanto, o analista e pesquisador do Centro de Integridade Pública, CIPI, Boris Namiri, diz que, do ponto de vista legal, este processo envolvendo Filipe Nyusi pode não ter por onde pegar, porque ele terá recebido esse valor
antes de ser chefe de Estado, pois ele não pode ser constituído arguido por atos que tenha cometido antes do início do seu mandato. Mas, do ponto de vista político, esta doação é muito problemática porque foi feita de forma escondida e o dinheiro não foi depositado na conta do gabinete de eleições da Frelimo, mas foi mandado para o exterior.
Não era necessariamente uma doação lícita, mas um suborno para influenciar o futuro presidente da República, porque naquela altura era lícito para todos e o candidato não seria o presidente da República. Nesses termos tem uma grande consequência política. Segundo, aquelas declarações foram feitas no exterior, num tribunal inglês. Significa que a Trindade vai requisitar e que o presidente Nunes vai esclarecer se era suborno ou não era suborno. Naturalmente, o presidente Nunes vai usar da imunidade de coisa para não ir depor em nada. Mas isso fragiliza claramente a posição de Moçambique e a posição do presidente Nunes.
E do seu ponto de vista, como é que a Frelimo fica no meio disto tudo?
Não estou a ver aqui grandes implicações para a Frelimo, principalmente num contexto que nós não temos uma oposição.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Continua a acompanhar a Voz da América desde a capital americana, Washington. Segunda-feira é dia do Top Ten, as músicas mais ouvidas na América. Mar La Salette e Ana Guedes.
Top Ten Americano, o teu programa de música aqui na tua rádio Voz da América. Todas as semanas, o Top Americano traz as novidades da tabela dos Estados Unidos. Saudações musicais, este é o Top Ten Americano da Voz da América. Este é o programa que te dá as novidades da música aqui nos Estados Unidos. Quem lidera a tabela da Billboard, e esta é uma tabela das 100 mais, mas nós só passamos as 10 e damos também as notícias que marcam o showbiz durante a semana. Eu sou a Mayra de La Salette. Nas notícias está a Ana Guedes, na música o DJ UPS.
Olá amigos, convosco está Ana Guedes para as notícias da música, que hoje de facto são 3 pedidos de música de amigos, ouvintes ou internautas. Hoje estamos tipo discos pedidos. Portanto, não esqueças, podes enviar um pedido de uma música de que gostes e que queres ouvir ou que queres oferecer a alguém. E o primeiro pedido é de Mamadou Boy Saí, da Bafatá. Ele quer escutar o Justin Bieber em Intentions. Mas antes de ficarmos com Intentions, dizer que Justin Bieber falou abertamente nos últimos dias sobre a sua prisão em 2014 por conduzir embriagado. Disse ele: não estou orgulhoso de onde eu estava na minha vida, eu estava magoado e feliz, confuso, com raiva, enganado, incompreendido e com raiva de Deus. Em janeiro de 2014, Bieber foi preso em Miami após supostamente competir com um Lamborghini amarelo sob a influência do álcool. O cantor fez então um curso de controle da raiva e uma doação de $50,000 para a caridade. Bieber acrescentou que nessa altura apoiou-se na fé. Vamos então ficar com Intentions de Justin Bieber. O pedido agora chegou-nos de Santos Rodrigues, de São Tomé, que quer ouvir qualquer tema de Selena Gomez. Ora, Selena Gomez, como estão recordados, foi namorada durante muito tempo de Justin Bieber, quem acabámos de falar. Um namoro turbulento por vezes levou tempo a recuperar desses anos atribulados, em que Bieber diz também que não foi o seu melhor momento. Selena Gomez, que juntou aos papéis de cantora e atriz ou de cozinheira, estreou esta semana uma nova temporada de Selena mais Chef. A série que apresenta a artista que vende discos de platina, aprimorando as suas habilidades culinárias com a ajuda de celebridades, estreou então uma nova temporada e nesta temporada Gomes recebe chefes como Rosé Andrés, Kelly Rogers, Curtis Stone, isto entre outros. Mas o nosso amigo Santos Rodrigo pediu uma música de Selena e nós escolhemos o seu último lançamento em espanhol, diga-se, de una vez. Selena diz que até acha que canta melhor em espanhol e em de uma vez ela canta assim. Já não dói como antes, as feridas sararam, sou agora mais forte. Não lamento o passado, a tempo contigo cortou-me as asas, mas curei-me de ti. Ora, quem estará Selena Gomes a referir-se? Como não sabemos, vamos ficar só com a música de uma vez. Fazer a seguir é o de Abdurrahman Sana. Ele é professor colocado na região de Bafatá, na Guiné-Bissau, e pede música do também guineense, o músico Justino Delgado. Abre os olhos, é o que ele quer ouvir. Um abraço para todos os funcionários desta belíssima estação emissora americana, escreve o Abdurrahman. Ora, o Justino Delgado nasceu na ilha de Bubaque, no arquipélago dos Bijagós, e tem uma longa carreira na música, tendo feito parte da banda África Livre, um dos mais populares agrupamentos musicais jovens, bem do final dos anos 70, princípio dos anos 80, e que contava com nomes como Manecas Costa, Beto Afanche, Jorge Mino e Janunu Dabo. Tornou-se conhecido depois de passar pelo Senegal e, por fim, em Portugal, onde lançou vários álbuns. O último conhecido, o 12º, data de julho de 2020, com o título Robana. E assim, a pedido de Abdurrahman Sané, que fica Justino Delgado, um dos grandes divulgadores da música da Guiné-Bissau, e abre os olhos.
Este Top Tenors começou com discos pedidos. Muito bem. Façam como os nossos amigos que nos pediram música. Mamadou Boissei de Bafatá também nos pediu música. Abdurrahman Sané e Santos Rodrigues. Todos eles pediram as músicas que tocaram no início do nosso programa. Vamos então à tabela. Começamos com Good Days de SZA. É música nova aqui no Top 10. Top 10 americano da Voz da América. Se quiseres ouvir uma música da tua preferência, nós passamos Pede para o WhatsApp da Voa mais um 908-652-4584. Em nome do lugar está Bang de AJR.
I get up, I get down, and I'm jumping around. And the rumpus and rug is so comfortable now. Been a hell of a ride, but I'm thinking it's time to grow. So I got an apartment across from the park. Broken wire in my fridge, still I'm not feeling right. Been a hell of a ride, but I'm thinking it's time to go.
Here we go.
Desceu uma posição, também desceu uma posição, Holy, de Justin Bieber e Chance the Rapper. Na semana passada estava em sétimo, esta semana está em oitavo. Vamos ouvir.
I might go down to the river, 'cause the way that the sky opens up when we touch it, it's making me say that the way you hold me, hold me, hold me, hold me, hold me. There's a way you hold me, hold me, hold me, hold me, hold me. Feel so holy. I don't do well with the drama. And no, I can't stand it being fake. No, 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 no. I don't believe in nirvana. But the way that we love in the night gave me life, baby. I can't explain it. The way you hold me.
Continuamos a falar aqui de descidas. Go Crazy, de Chris Brown e Young Thug, estava em quinto lugar na semana passada, esta semana está em sétimo, duas posições abaixo. Vamos ouvir. Americano da Voz da América. Se quiseres ouvir todos os programas, eles estão disponíveis em www.voaportugues.com/entretenimento. Agora vamos até à sexta posição do Top 10 americano. Esta aqui não se mexeu, embora a música diga levitating, que é como quem diz levitando, ela continua aqui a levitar em sexto. Dua Lipa com The Baby.
Ain't no debating on it. I'm still levitated. I'm heavily medicated. Ironic, I gave them love and they end up hating on me. She told me she loved me and she been waiting. Been fighting hard for your love and I'm running thin on my patience. Needing someone to hug, even took it back to the basics. You see what you got me out here doing? Might have threw me off, but can't nobody stop the movement. Let's go. Left foot, right foot, levitated. Pop star.
Positions de Ariana Grande desceu, desceu duas posições. Estava na terceira posição na semana passada. Esta semana está em quinto. Quem será que está na terceira? Pois é, vamos ouvir Positions antes de mais nada.
Continua aqui também já há muito tempo. Já liderou a tabela? Atenção, está há 59 semanas aqui na tabela da Billboard e, consequentemente, na tabela do Top 10 americano. E este cantor vai ser a figura principal do show de intervalo do Super Bowl, ou seja, da final do campeonato de futebol americano, que é em fevereiro. E Blinding Lights vai tocar de certeza nesse show. Blinding Lights é o quarto lugar da nossa tabela, é música de The Weeknd. Top 10 americano todas as semanas, de certeza que sabe que 24K Golden e Ian Dior têm liderado a tabela com a sua música Mood. Mas esta semana as coisas mudaram de figura. É outra disposição, com certeza. Mood estava em primeiro, está esta semana em terceiro lugar. Vamos ouvir. Why you always in the mood? Americana da Voz da América, eu sou a Mayra de La Salette, na música está o DJ UPS, das notícias, a Ana Guedes, esta semana com discos pedidos. Em segundo lugar é 34 plus 35, música de Ariana Grande com Doja Cat e Megan Thee Stallion. Esta música estava em 11º, portanto ainda não tinha tocado aqui no Top 10, e agora está em segundo, uma subida fantástica. Vamos ouvir. I think I'm crazy. The way I've been craving. If I put it quite plainly. Just give me them babies. So what you doing tonight? Better stay doing you right. Watching movies, but we ain't seen a thing tonight. I don't wanna keep you up, you up. But you can you keep it? No Top 10 americano nós passamos as músicas que mais vendem, mais tocam aqui nos Estados Unidos. Em primeiro lugar é novidade, esta jovem da Califórnia, ela só tem 17 aninhos.
é Olivia Rodrigo. Ela não parou em nenhuma das outras posições, foi diretamente para o primeiro lugar com sua música Driver's License, que é como quem diz, carta de condução. Pois bem, aqui nos Estados Unidos já se começa a conduzir aos 16, Olivia Rodrigo com 17, com certeza pôde aqui andar nesta via verde sem parar para chegar diretamente ao primeiro lugar. Fiquem com a música Driver's License de Olivia Rodrigo. Nós despedimos desejando a continuação de uma semana com muito boas vibrações musicais. Até para a próxima.
E quase no final desta emissão, João Santa Rita chega com o resumo das notícias.
A chefe do governo do Myanmar, antiga Birmania e Prémio Nobel da Paz de 91, Aung San Suu Kyi, pediu hoje que a população do Myanmar não aceite o golpe de Estado, levado a cabo por militares nas primeiras horas desta segunda-feira. Ela, o presidente do país, Juan Mint, e outros líderes civis foram presos na capital pelo exército que proclamou o estado de emergência. O antigo presidente da África do Sul, Jacob Zuma, disse hoje que prefere ser preso do que cooperar com a comissão que investiga a alegada corrupção generalizada no seu mandato, enquanto essa comissão for presidida pelo vice-presidente da Justiça, Raymond Zondo. Em comunicado, ele afirmou que permanecerá desafiador, como fez durante o apartheid, salientando que não vai acatar a decisão do Tribunal Constitucional que o obrigou recentemente a comparecer perante a comissão de inquérito liderada pelo juiz Raymond Zondo. No Uganda, o deputado e candidato derrotado nas eleições presidenciais de janeiro, Bobi Wine, apresentou hoje um processo judicial com vista a anular as eleições presidenciais que permitiram a reeleição de Yoweri Museveni no poder há 35 anos. Bobi Wine, cujo verdadeiro nome é Kyagulanyi Ssentamu, não aceitou os resultados eleitorais, apesar do Supremo Tribunal ter decidido por 3 vezes que as irregularidades apontadas não foram suficientemente substanciais para afetar os resultados.
E agora passamos a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Dezenas de milhares de cidadãos russos em mais de 120 cidades e vilas de São Petersburgo e Moscovo, no oeste, até Irkutsk e Uznostabinsk, no leste, decidiram no sábado 23 de janeiro protestar pacificamente contra a prisão do líder da oposição Alexei Navalny e exigir a sua libertação. Navalny, advogado e ativista anticorrupção, foi detido a 17 de janeiro no aeroporto Sheremetyevo, em Moscovo, ao regressar à Rússia, proveniente da Alemanha, onde se recuperou de uma tentativa de assassinato por um agente neurotóxico. A prisão, que foi transmitida ao vivo na Rússia por jornalistas independentes, deu origem aos maiores protestos não autorizados contra o presidente russo Vladimir Putin. Os Estados Unidos apoiam o direito de todas as pessoas ao protesto pacífico e à liberdade de expressão, escreveu no Twitter Rebecca Ross, porta-voz da Embaixada dos Estados Unidos em Moscovo. As medidas tomadas pelas autoridades russas suprimem esses direitos, disse. A resposta da polícia foi relativamente silenciosa no início, mas conforme a multidão de manifestantes crescia e se recusava a se dispersar, a polícia de choque fortemente armada começou a puxar aleatoriamente as pessoas para fora da multidão, a prendê-las e arrastá-las para longe. Em todo o país, mais de 3.700 pessoas foram detidas. Os esforços contínuos para suprimir os direitos dos russos à reunião pacífica e à liberdade de expressão, a prisão da figura da oposição Alexei Navalny e a repressão aos protestos que se seguiram são indicações preocupantes de novas restrições à sociedade civil e às liberdades fundamentais, disse o porta-voz do Departamento do Estado, Ned Price. Os direitos dos russos à reunião pacífica e à participação em eleições livres e justas estão consagrados não apenas na Constituição do país, mas também nos compromissos da OSCE da Rússia, na Declaração Universal dos Direitos Humanos e nas suas obrigações internacionais, nos termos do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos. Os Estados Unidos apelam às autoridades russas a que libertem todos os detidos por exercerem seus direitos universais e também a libertação imediata e incondicional de Alexei Navalny. Instamos a Rússia a cooperar totalmente com a investigação da comunidade internacional sobre o envenenamento de Alexei Navalny e explicar com credibilidade o uso de uma arma química no seu território, acrescentou o porta-voz Price. os Estados Unidos ficarão lado a lado com os nossos aliados e parceiros na defesa dos direitos humanos, seja na Rússia, onde quer que estejam sob ameaça, concluiu. Acabamos de apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. E assim terminamos a emissão desta segunda-feira, 1 de fevereiro, dia que a Voz da América completa 79 anos de existência. De todos se despedem, Leo Sarrilo e Álvaro Rugero Andrade. Boa noite, fiquem bem, até amanhã, mas podem continuar com voaportugues.com na internet.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.